Okay, you can meditate while we talk.
Então vocês podem meditar enquanto nós falamos.
And as we listen to a new set of frogs tonight.
Estamos escutando um novo grupo de sapos hoje à noite.
Tonight I'd like to talk on two topics.
Hoje à noite eu gostaria de falar sobre dois tópicos. Okay.
First will be the factors that need, or the qualities that we need to develop before we can get on the path.
Os primeiros são as qualidades que temos de desenvolver antes de entrar no caminho.
And the second will be just a general overview of the entire path.
E o segundo seria mais ou menos uma revisão do caminho inteiro.
We're going to divide this into three sections.
E vamos dividir esses fatores em três sessões.
Okay.
Então, temos essa prática que leva ao fim do sofrimento, como diz o Buda, para fora do sofrimento. E temos alguns fatores preliminares que compõem a prática, que descrevem a prática. Alguns fatores preliminares, podemos dizer, começamos com a perspectiva correta mundana, como base de como entender como o karma e o renascimento funcionam. Que o karma e o renascimento eles são fatores preliminares da perspectiva correta mundana. Sobre o karma, é algo que é complexo, algo que as ações, elas existem, elas não são coisas que, algo escrito na água, algo que não interessa, elas realmente é algo complexo e que precisa ser entendido. E sobre o renascimento, é algo que o Buda ele não podia provar para nós se existia ou não o renascimento, mas é algo que vai nos ajudar a entender e a percorrer o caminho. Então, essas complexidades do karma, elas podemos dizer que elas são ações do passado misturado com ações do presente. Mas o que realmente interessa para o nosso karma aqui é a nossa intenção. Que a primeira coisa, o que é mais importante para nós, na verdade, é o karma presente. O karma presente, a intenção presente, ela é mais importante do que o karma passado. Ou seja, você tem uma escolha sempre no momento presente. Mesmo que exista algo vindo do passado, o karma presente vem primeiro. E sobre o karma, podemos focar em questões, assim como temos uma escolha, podemos focar em questões positivas, em vez de focar em questões negativas. Por exemplo, o karma, existe aqueles ensinamentos da generosidade e da gratidão. A mesma coisa, você tem sempre uma escolha quando você está sendo generoso, quando você está praticando essas coisas. Por exemplo, com a generosidade, você tem uma escolha, ser generoso não somente com o seu tempo, mas pode ser o seu conhecimento ou o seu perdão. Então, são coisas que são parte das suas escolhas, são parte do karma. Então, também há a distinção entre o que é hábil e o que é inábil, dentro da perspectiva correta mundana. Então, sobre os fatores mentais, sobre as ações que são que não são hábeis, que seria essa distinção seria a não hostilidade, a ganância excessiva e a perspectiva incorreta sobre as ações do mundo. E sobre o fator corporal das coisas, das ações que são feitas com o corpo, seria não mentir, não falar de forma divisória, não falar de forma grosseira e não falar com a fala sem propósito. Assim também como não tomar o que não é seu, ou seja, não roubar ou não furtar e não ter sexo ilícito. Então todas essas ações, elas distinguem entre se você vai ter uma ação hábil ou uma ação inábil, tanto mental quanto corporal. E essas ações, elas estão enraizadas basicamente na paixão, aversão e delusão, ou seja, as ações inábeis estão enraizadas na paixão, aversão e delusão. E temos certos deveres a cumprir, que é abandonar essas ações inábeis e desenvolver o que seria hábil no seu lugar, que são as qualidades do caminho. Essas qualidades internas, elas podem ser descritas como, por exemplo, a honestidade. Então, você deve sempre desenvolver a sua honestidade para você poder olhar honestamente para as suas ações, como você está agindo, para ver os seus erros, para que você possa consertar os seus erros. Pois se você não consegue progredir e mudar as suas ações, não há maneira que você fará progresso na prática. Então, por isso que uma das primeiras qualidades internas que é importante é a honestidade. Após a honestidade vem a cautela, que você percebe que as suas ações elas fazem a diferença. Você não é desleixado nas suas ações, você não vive a vida apenas de uma forma sem ter cuidado com as coisas. Então você realmente tem cautela naquilo que você está fazendo. A próxima capacidade, a próxima qualidade interna é, ou o que um professor, por exemplo, está procurando em um aluno, é que ele seja, ou ele ou ela sejam observadores. Ou seja, você é capaz de observar as suas ações. Você observa o que você está fazendo e você observa o que acontece quando você age de certa forma. Você é capaz de observar como você está agindo. A próxima qualidade interna seria a samvega, que seria mais ou menos um sentido que sentir a vida que ela mais ou menos não tem um sentido do jeito que é vivida. Seria um terror, seria algo que você quer escapar, você quer achar uma saída da forma que a vida é normalmente vivida, do sofrimento que é normalmente sentido. E a próxima característica é a atenção apropriada, ou seja, você ver as coisas em termos do que é hábil e inábil. Você tenta desenvolver o que é hábil e você tenta abandonar o que é inábil. Já sobre as qualidades externas, aqui é onde se enquadra a amizade admirável, ou seja, você procura pessoas que tenham boas qualidades, que sirvam de exemplo, que você possa se associar e você possa imitar a qualidade dessas pessoas. Essas pessoas, basicamente, você procura que elas tenham generosidade, que sejam pessoas generosas, virtuosas, que elas tenham convicção e que elas tenham discernimento. Esse é o tipo de amigo admirável que você deve se envolver no mundo. Sobre a generosidade, já falamos, que é não somente com pessoas generosas com o tempo, mas com seu conhecimento, com seu perdão. Sobre a virtude, então, você é a mesma coisa, você tenta procurar essas pessoas que têm essa virtude nas suas ações, que estão tentando manter esse nível de ações hábeis em seu comportamento. No que se diz respeito à convicção, você tenta, quando o Buda fala em convicção, basicamente ele está dizendo que você tem a convicção que existe um Buda, que o Buda encontrou o despertar, que isso é possível para todas as pessoas, foi possível para ele e é possível para você. Se ele pôde encontrar o despertar, as outras pessoas conseguiram encontrar esse despertar, você também pode. Então, convicção pode ser no sentido do mundo e na possibilidade que você também tem esse potencial latente em você mesmo. E sobre o discernimento, é você conseguir fazer distinções. Você consegue observar o que surge e o que desaparece. Você consegue ver a relação entre causa e efeito nas coisas. Quando você faz alguma coisa, você vê que existe um efeito. Você vê que surge alguma coisa, por exemplo, surge um estresse, você vê a causa é o sofrimento. Então, o discernimento é quando você consegue observar e enxergar essas distinções. E também existe outro item aqui nas qualidades externas, que é a vergonha e a honra. Vergonha, até nos Estados Unidos, é visto como algo indigno, algo que você não deve ter vergonha das coisas. Mas aqui a vergonha é uma vergonha saudável, digamos assim, uma vergonha hábil, que você teria vergonha de fazer certos atos, certas ações que são inábeis, porque você quer estar bem nos olhos de certas pessoas, você quer ser visto, você quer ser admirado aos olhos dos outros. Mas é claro que você deve escolher as pessoas nas quais você quer se ver bem, nos olhos. Por exemplo, você pensa, ah, se o Ajahn Chah estivesse vivo hoje, o Ajahn Lee, o Ajahn Mun, como eles poderiam, o que eles diriam sobre essa ação que eu estou fazendo agora, ou que eu estou pensando em fazer, ou sobre esse pensamento. Então você sempre coloca essas coisas em perspectivas. Então, mais uma resumida, então esses fatores preliminares do caminho, eles envolvem a perspectiva correta, que fala sobre o karma, o renascimento, as complexidades do karma, as combinações das ações do passado e do presente, que as suas intenções, elas vêm até mesmo antes do contato sensorial. Você sempre tem uma escolha de fazer, escolher o seu karma presente no momento, porque o seu karma presente vem antes, está disponível para você fazer uma escolha. E depois tem as qualidades internas, honestidade, a cautela, capacidade de ser observador, samvega, atenção apropriada, e as qualidades externas que você procura desenvolver, que são os amigos admiráveis, com generosidade, virtude, convicção e discernimento. Então, após falar dos fatores preliminares do caminho, vamos falar dos fatores do caminho, que são basicamente 8. A perspectiva correta, a resolução correta, a fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, mindfulness correta e a concentração correta. Então, a perspectiva correta, basicamente, ela lida com a perspectiva correta que é mundana, ou seja, você olha as coisas em termos de ser hábil ou inábil. A perspectiva correta, em termos daquilo que é nobre, você relaciona as 4 nobres verdades. Você vê qual é a causa do sofrimento, o caminho que se desenvolve para chegar ao fim do sofrimento, a cessação do sofrimento. Então você vê as coisas em termos de entender as 4 nobres verdades. Sobre a resolução correta, basicamente, são 3 níveis mundanos. Um é a renúncia à sensualidade, o segundo, a renúncia à hostilidade, que traria lugar à boa vontade, entraria no lugar da hostilidade, e não causar danos para as pessoas, ou seja, você desenvolve a compaixão para com as pessoas. Aí depois tem a fala correta, que já falamos, que é basicamente você não mentir, não atuar na fala divisora, na fala grosseira ou na fala sem propósito. E depois, ou seja, você usa a fala de maneiras que sejam úteis, de maneiras que ajudem as pessoas. Quando você tem um propósito não só para ajudar as pessoas, mas um propósito no caminho também. Sobre a ação correta, significa não matar, não tomar aquilo que não é seu, ou seja, não furtar ou não roubar, e não ter sexo ilícito. Sobre o modo de vida correto, isso não é muito claro, o Buda não é tão claro assim, ele não fala muito sobre o modo de vida correto. O que ele diz é que, basicamente, você tenta não dar origem a estados mentais inábeis em você e nos outros, com o seu trabalho, com o tipo de trabalho que você tem. Ou então, se você tem uma profissão que seja uma profissão ok, uma profissão que não seja inábil, que você não use essa profissão de modo que você minta ou quebre um dos preceitos. Depois temos o esforço correto, que basicamente temos de entender que temos que aplicar esforço na prática, não é simplesmente abrir mão das coisas, mas o esforço, o empenho, ele tem um papel, pois temos que desenvolver o que é hábil e temos que abandonar o que é inábil. E isso vai requerer esforço. Já sobre a mindfulness correta, isso é um tópico que vamos discutir mais em detalhes depois, mas mais ou menos um resumo da mindfulness correta, basicamente você usa os 4 quadros de referência, que é o corpo, sensações, mente ou estados mentais. E você usa esses quadros como a sua referência, você se lembra, você usa a sua memória, você se refere a esses estados mentais como seu objeto de meditação. Você continua se lembrando dessas coisas, E isso conduz você até a concentração correta. Então você usa a mindfulness correta, e se você fizer isso corretamente, isso levará você à concentração correta. E a concentração correta, então, é o último fator. Mas alguma coisa sobre a perspectiva correta. A perspectiva correta... Desculpa, na verdade eu vou falar de novo, vamos falar sobre os três níveis. Cada fator eles vão ter três níveis, que é o mundano, o nobre e o supremo. São três níveis que olhamos esses fatores. O mundano é quando você está começando, essas são as coisas que você lida com as pessoas, em relação aos fatores que lidam com as pessoas e sobre o mundo. Aquilo se diz respeito ao que é nobre, é quando você... quando você está levando, se diz respeito aos três níveis do despertar, ou seja, algo que vai ultrapassar o que é mundano. Por isso que chamamos nobres, então são os três tipos de despertar que tem aqui. E o final se diz respeito a quando você já acabou o caminho, você já passou pelo caminho e você já chegou ao despertar. Aí, nesse ponto, você pode realmente abrir mão de todo o caminho. Não existe mais nada que precise fazer, nenhum esforço, porque você já completou o caminho. Então, existem duas formas de entender, de ver todos esses fatores, esses oito fatores do caminho. Uma das formas é entender e observar esses fatores em uma sequência linear. Por exemplo, a perspectiva correta, que é a primeira, leva à resolução correta, que é a segunda, e assim por diante, todos os aspectos do caminho. Perspectiva correta, resolução correta, fala correta, ação correta. Um vai desenvolvendo o outro em um aspecto linear, onde as coisas vão sendo desenvolvidas em uma sequência. Os aspectos do caminho são desenvolvidos... em passos, passo a passo. A outra forma de olhar para esses oito fatores do caminho é de uma forma em que um ajuda o outro. Não é uma forma linear, é algo que vai, uma qualidade, um aspecto do caminho vai desenvolvendo o outro. Temos a perspectiva correta, que sempre é a primeira, o esforço correto, a mindfulness correta, que esses três, basicamente, eles circulam um ao redor do outro e ao redor de cada fator. Sempre, todos os fatores vão ter que ter a perspectiva correta, o esforço correto e a mindfulness correta em torno de todos os fatores. Como, por exemplo, requisitos para a concentração correta. A concentração correta não funciona sem a perspectiva correta, sem o esforço correto, sem a mindfulness correta. Por quê? Porque concentração é basicamente o coração do caminho. Ela é considerada o que é mais importante. Todos os outros fatores são suportes para que possamos desenvolver a concentração correta, que precisamos muito da concentração correta. A mindfulness correta, por exemplo. A mindfulness correta, por exemplo, não é somente observar, ver, enxergar o ir e vir das coisas. A gente já sabe que isso acontece, o ir e vir, o surgir e desaparecer, a gente já sabe disso, mas temos que usar a mindfulness correta de acordo com o empenho, de acordo com o ardor das coisas que temos que desenvolver no caminho, há coisas que temos que abandonar. Aí então referimos à perspectiva correta para saber, ok, o que temos que abandonar. Aí então referimos ao esforço correto, ao botar empenho, como vamos nos esforçar, o que devemos abrir mão, o que devemos desenvolver. Então é assim que esses fatores eles vão ajudando um ao outro. Mas, nas duas sequências, na linear ou nessa sequência que as qualidades, os fatores vão se desenvolvendo um ao outro, a perspectiva correta sempre vem por primeiro. Isso, então, mais uma vez, significa que ela deve informar cada um dos outros fatores. Como vimos antes, ou como veremos, existem três níveis de perspectiva correta que vai desenvolvendo à medida que o caminho se desenvolve, o que significa que a relação entre os outros fatores é recíproca, ou seja, mais uma vez, enquanto a perspectiva correta vai desenvolvendo os outros pontos do caminho, os outros caminhos vão se desenvolvendo e voltam a desenvolver também mais a perspectiva correta. Vamos ganhando mais entendimento sobre a perspectiva correta assim que vamos ganhando mais entendimento no caminho. Então, para resumir, esses fatores, eles têm um papel recíproco, com a perspectiva correta. Então, chegando ao coração do caminho, que é a concentração correta. O sofrimento é algo que é causado pelo anseio, que o anseio, que é esse intenso desejo, ou desejo intenso, ele leva ao devenir. Esse devenir é um estado de vir a ser. E temos que o caminho ele funciona quando atacamos esse anseio, usamos a concentração correta como a arma principal de ataque, como a arma principal de ataque. Mas temos que entender esse devenir. O que é o devenir? Basicamente, esse devenir ou vir a ser é basicamente um estado de fabricação. E ele começa com um desejo. Temos um desejo. E isso, nos vemos num mundo que é relevante para esse desejo. E nos encontramos nesse mundo e sempre, quando nos identificamos com algo, criamos uma identidade com esse mundo, com nós mesmos, e também teremos obstáculos dentro desse mundo, porque sempre que temos um desejo, vai existir alguma coisa, algum obstáculo que vai nos impedir de ter, obter ou se tornar algo neste mundo. Por exemplo, se estamos querendo comer uma pizza, então você se identifica, você se torna essa pessoa que quer comer uma pizza. Então você, hoje em dia, você tenta perceber, eu sou uma pessoa que eu tenho dinheiro para comprar a pizza, eu tenho um smartphone para ligar para uma pizzaria ou para uma entrega. Então, todos esses fatores são relevantes ao seu mundo que você cria para você mesmo nesse devenir. Ou seja, existe um provedor, existe um consumidor que você cria essa imagem, essa identificação, esse senso de ser o consumidor, você se torna essa pessoa. E é claro que se você não tiver dinheiro, se você não tiver smartphone, isso vira o obstáculo nesse mundo. Então, o senso do eu que é criado é sempre relacionado a esse desejo e é algo que você ganha, algo que você se beneficia. Isso fortifica o seu senso do eu neste mundo. Então, por exemplo, se você estiver querendo essa pizza, mas por exemplo, você entra num argumento com alguma pessoa e você quer ganhar dessa pessoa, você quer estar certo, você quer estar correto. Nesse ponto, você já esqueceu da pizza. Então, um devenir substitui o outro. Por quê? Porque a pizza era tão significante para você no momento, mas a sua mente muda, você realmente não presta mais atenção nisso e você quer ganhar o argumento. Então, o seu estômago, naquele momento, já não interessa mais. E, basicamente, durante o dia inteiro, durante nossas vidas, estamos passando por esses vários e vários e vários mundos de devenir. Estamos criando esses mundos para nós mesmos, que são estados de fabricações. São fabricações e é por isso que devemos utilizar a concentração, por exemplo, para entender como o devenir é composto, como ele é feito, como as fabricações são feitas. Porque é na concentração que podemos ver exatamente, parar e analisar as coisas, analisar e entender esse estado do devenir em termos da perspectiva correta. Você pode entender, ver como ele é composto, como ele é montado, ver como a sua identidade é montada em torno dos seus desejos, em torno da sua identidade. E você, na concentração, você pode desenvolver a despaixão por essas coisas, ver como elas são montadas, como é algo até artificial e como você está, na verdade, participando desse mundo. As coisas não simplesmente surgem, a fabricação mental não é algo dado, é algo que você contribui, você está participando nessa fabricação mental. É por isso que a concentração é muito importante no caminho, porque você precisa essa calma mental, esse nível, essa exatidez, essa fixidez mental para você realmente ver como que você constrói esses mundos de fabricação. Todos os fatores, no final das contas, eles são um devenir. Eles são basicamente algo fabricado. Você coloca todos esses fatores do caminho junto, você monta todas essas coisas. É algo fabricado, é algo que você vai dar origem a um senso do eu diferente daquele de comer a pizza ou enfim. Você vai dar origem conscientemente a um senso de, por exemplo, eu sou um meditador. Então você conscientemente, você forma esse estado de devenir dizendo eu sou um meditador. E você medita, você entra na concentração e você ganha esse prazer na concentração. Esse prazer também é algo fabricado e também deve ser usado como parte do caminho para você entender os fatores, abrir mão das coisas que são inábeis e depois voltar para esse prazer e ver que até mesmo esse prazer da concentração é algo fabricado e algo que possui um pouco de estresse e você pode até mesmo abrir mão desse prazer da concentração. Mas isso realmente é bem lá para o final da prática. Então, para resumir, podemos dizer que as fabricações, elas não são totalmente uma ilusão. Por quê? Elas são algo real, é algo real, é algo útil, algo que podemos usar no caminho. Temos que ver as coisas dessa forma para poder compreender, chegar, para poder desenvolver o caminho. A mesma coisa a dor não é ilusória, a dor é algo real, a dor e o sofrimento são coisas que acontecem. Se agimos de formas inábeis, teremos dor, teremos sofrimento e temos que nos esforçar para dar um fim a isso e seguir o caminho. E a mesma coisa as nobres verdades, elas também são algo reais. As quatro verdades estão aqui para usarmos e então elas também são algo reais, úteis e hábeis.